Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Um desespero surdo, um desespero incrível, aumentado por acidentes patológicos, fomentado por uma espécie de lepra contagiosa que brotara rápido em seu corpo, onde sangravam ainda, obstinadamente, lívidas marcas de castigo. Um desespero fantástico enchia o coração amargurado de bom crioulo. Não lhe restava mais esperança de que Aleixo fosse vê-lo ao hospital. Estava desiludido. O grumete abandonara-o, esqueceram, e nem ao menos dera-lhe uma satisfação. Atrás dos apedrejados vêm as pedras. Uma pessoa, no de contas, era obrigada a tornar-se ruim, a fator de todas as loucuras. Isso de a gente pensar na vida, sacrificar-se, proceder bem, não vale nada, é uma grande tolice, uma grande asneira. Tinha momentos de calma, procurando afastar do espírito qualquer ideia de vingança, de desforra, como quem se julga superior às pequeninas misérias da vida. Durante o dia jogava a dama com o tal empregado que lhe fizera o biete, resignado, sem cólera, prazenteiro mesmo, não perdendo, entretanto, aquela vaga expressão de melancolia que boiava em seus olhos, traindo mistérios d'alma. Era noite, porém, que o caso de Aleixo voltava-lhe à imaginação, enchendo-a de fantasmas, povoando-a de sonhos, com a insistência de um remorso. À noite, nas horas de repouso, quando tudo era silêncio no velho hospital, positivamente não se conformava com a ideia de que Aleixo o abandonara por outro. E quem seria esse outro? Algum marinheiro também, de certo, algum do primeira classe. Era muita ingratidão, muita baixeza. Abandoná-lo, por quê? Porque era negro, porque fora escravo. Tão bom era ele quanto o imperador. Consumia-se em reflexões pueris, reverberando o procedimento de Aleixo, uvando pragas que ninguém escutava, dardejando coras, dempioso e medonho na sua mudez alucinada. Eram noites e noites de um sonambulismo fantástico e enervante, de uma obsessão rude e esmagadora. E quando, pela madrugada, vi-lhe o sono, era impossível dormir, porque vinham-lhe também o que ele chamava as coceiras, um horroroso prurido na pele, no corpo todo, como se o sangue fosse esguichar pelos poros numa hemorragia formidável ou como se estivesse crivado de alfinetes da cabeça aos pés. Não podia fechar os olhos nem tranquilizar o espírito. Seu desejo era sair como um doido por ali fora, meter-se num banho e ficar na água um horror de tempo agachado, no empelo. Parecia uma maldição. Rebentavam-lhe feridas. Havia uma grande aberta no joelho esquerdo. Não atinar com aquilo. Talvez alguma praga injusta. Era horroroso. Levar um homem a noite inteira sem dormir, pensando uma coisa noutra, e ainda por cima, o diabo de umas coceiras que punham a gente doida. Tão é que tinha raiva de Aleixo, então é que se revoltava contra o grumete, o causador de todos os seus males. Naquele estado aflitivo de desespero de corpo e d'alma, esse lhe a razão. Bom crioulo só tinha uma ideia. Vingar-se do efebo, persegui-lo até a morte, aniquilá-lo para sempre. Era um misto de ódio, de amor e de ciúme, o que ele experimentava nesses momentos. Longe de apagar-se o desejo de tornar a possuir o grumete, esse desejo aumentava em seu coração ferido pelo desprezo do rapazinho. Aleixo era uma erra perdida que ele via reconquistar fosse como fosse. Ninguém tinha o direito de lhe roubar aquela amizade, aquele tesouro de gozos, aquela torre de marfim construída pelas suas próprias mãos. Aleixo era seu, pertencia-lhe de direito, como uma coisa inviolável. Daí também o ódio ao grumete, um ódio surdo, mastigado, brutal como as cóleras de Otelo. Aleixo com outro homem. Esta ideia fazia-o enlouquecer de ciúme, torturava-o como um sofrimento agudo, como uma chaga viva e dolorosa. Que felicidade, que alívio, que suprema aventura, quando pela manhã, já de aclaro, o sol, tépido e louçom, entrava cheio de mistério pela enfermaria dentro, e recomeçava em todo o hospital Bela Vida. Foi justamente numa dessas noites de obsessão e desespero que bom crioulo galgou a muralha do estabelecimento e abalou vertiginoso para a Rua da Misericórdia. As tontas, como quem vai precipitar-se num abismo. Era um sábado feriado. Entre os marinheiros que tinham ido ao hospital visitar os amigos, bom crioulo reconhecera o Pinga da corveta, seu companheiro de viagem outrora. O Pinga herculano, que fora prendido à pratimação feia e deprimente do caráter humano, junto à murada na proa, certa noite. Ó herculano, vem cá. Ó bom crioulo. Então, que é feito de ti? Perguntou o negro, interessado, conduzindo o outro pelo braço. Onde é que estás agora? Herculano estava mudado, já não era o mesmo pinga retraído e esquivo, com olheiras, falando pausadamente. Estava outro. Admiravelmente outro, o Herculano. Gordo, rosado, olhar vivo e brilhante, sem melancolia, nem sombra alguma de tristeza. Perdera a antiga palidez que lhe dava um arzinho pulha de coisada, falava desempenado alto e ria, como uma criança, por ninharias. Onde estava agora? Na corveta, sempre na corveta. Ainda, fez bom crioulo admirado, ocultando a satisfação que lhe fazia a resposta. Ainda estás na corvê, homem de Deus? Por quilo é que é návio? Depois que saiu do dique, nem parece a mesma. Faz gosto vê-la. Toda pintadinha, toda nova. Quer ver uma teteia. Mas como é que se muda assim, rapaz? Que eras tão pobre de sangue, estás me parecendo bonito, homem.
Qual riso, Rolando?
Já estive mais gordo, e eu reparando em bom crioulo. Como estacava acabado negro, viam-se-lhe os ossos da cara, tinha uma grande cicatriz, uma espécie de ruga funda no pescoço. E perguntou. Ando com umas coceiras, umas feridas no corpo. Diz que é sarna. Ah, porque estás magro, meu velho, está espinho, químebo. E depois de uma pausa, eu vim ver o Anacleto, que está com uma carregação. Não sabia que tinhas baixado também, que andavas por aqui. Fazia-te longe. É verdade, há quase um mês nesta desgraça, me acabando. Chegaram à enfermaria. Os doentes olhavam-nos paulando em grupos, nos corredores, nas dependências do hospital. Alguns convalescentes jogavam a peteca num largo donde se avistava o mar. E é para as 6 da tarde. Os navios de guerra, imóveis embandeirados, tinham um acto festivo. Ouviam-se toques de corneta ao longe e sons de música em terra, na cidade. Barcas de Niterói cruzavam-se no meio da baia calma. Por toda parte, no Maiarra, uma frêmito de alegria universal e domingueira, uma estranha alacridade perpetuando-se ao longe, nas primeiras névoas do crepúsculo. Já se não viu o disco de ouro do sol. A claridade ia pouco a pouco tornando-se difusa, esmaecida langue, como a manhã de brumas. O perfil das embarcações, o contorno das montanhas, torres e chaminés. Tudo mergulhava na noite que descia palpitante de mistérios. Ao Herculano pouco se lhe dava que anoitecesse. Porque estava de folga daí, do hospital, iria para a terra num bote de ganho. Mas era preciso não demorar muito, sob pena de fechar-se o portão do estabelecimento, e ele amanhecer naquele cemitério de vivos. Bom crioulo tranquilizou-o. Ainda era cedo o homem. Que pressa, que vexame! E muito jeitoso, muito amável. Senta um pouco, nada de cerimônias. Isto aqui é meu, é teu, é do governo. Podemos conversar à vontade. Herculano correu o olhar pela enfermaria, pelo chão, teto, pelas camadas alinhadas. De resto, não era mávida, boas camas, bom passadio, liberdade. É porque ainda não passaste uma noite aqui dentro, meu velho. Um inferno é o que isto é. Só mesmo para quem não pode aguentar-se. Boa cama temos nós a bordo. Pode-se fumar? Perguntou o outro. É proibido, mas fuma lá teu cigarro. Tinham-se sentado na cama do negro, muito encardida. Era só um instantinho, avisou o grumete. E bom crioulo puxou conversa. Dá-me notícias daquela gente ao Herculano. Como vai o Aleixo, como vai o guardião Agostinho, como vão todos? O guardião Agostinho sempre malvado. Aquele cabra, malvado e implicante. Eu, felizmente, não lhe tenho caído nas unhas, felizmente. O Aleixo aqui para nós anda muito metido com os oficiais. Vive na Praça d'Armas, é quem dá cor no relógio, quem arruma os camarotes, quem faz tudo. Está um pelintra, filho, um grande pelintra, é o nenenzinho de bordo. Sai quando quer, entra quando quer. Bom crioulo pigaiou. Eu, por mim, não troco palavra com ele, como continuo Herculano. Estamos de mal por uma asneira, por uma tolice. Outro dia quase nos pegamos. Dizem até que está amigado em terra, com uma rapariga. Sim, amigado, um pitor daquele. É o que dizem, eu não sei. Bom crioulo tomava sentido, cheio de interesse, dominando-se, abafando uma golfada de palavrões, uma onda de cólera que estava quase a quase romper-lhe da boca. Desesperava. Na tépida penumbra da enfermaria o seu olhar tomava uma expressão dolorida e úmida, como o olhar de um náufrago perdido no círculo imenso das águas. Era uma tempestade surda e impenetrável, um desabar de todas as crenças, de todas as ilusões, de todas as forças que mantêm o equilíbrio de uma natureza humana em revolta. O Santana se desertou, foi-se embora, ninguém sabe para onde. Também ilhado. Apanhava que nem boi ladrão. Era um pobre diabo. Trocaram ainda algumas palavras. Herculano contou episódios íntimos de bordo, muito loquaz o verboso, e como já fosse noite. Adeus, bom crioulo, que eu me vou chegando. Estimo que fiques bom e... que fiques completamente bom. Eu lá estou, na corveta, para o que quiseres. Boa noite. Murmurou o negro com uma voz triste e profunda, quase lúgubre. Acendiam-se as estrelas no céu muito alto e de uma limpidez outonal. Bom crioulo não pensou em dormir, cheio como estava de ódio e desespero. Ecoavam-lhe ainda no ouvido, como um dobre fúnebre, aquelas palavras de uma veracidade brutal e de uma rudez pungente. Dizem até que está amigado.
O Aleixo?
Amigado, ele que era todo seu, que lhe pertencia como seu próprio coração. E que nunca lhe falara em mulheres, que dantes era tão ingênuo, tão dedicado, tão bom. Amigar-se, viver com uma mulher, sentir o contato de outro corpo que não o seu, deixar-se beijar, morder, nas ânsias do gozo, por outra pessoa não ele, bom crioulo. Agora que tinha um desejo enorme, uma sofreguidão louca de vê-lo rendido a seus pés, como um animalzinho. Agora é que lhe renasciam ímpetos vorazes de novilho solto, incongruências de macho em cio, nostalgias de libertino fogoso. As palavras de Herculano, aquela história do grumete com uma raparoariato de ilidez perfeta do sangue, fora como uma espécie de utiga brava arranhando-lhe a pele, excitando-o, enfurecendo-o de desejo. Agora sim, fa questão. Não era somente questão de possuir o grumete, de gozá-lo como outrora, lástima, no quartinho da Rua da Misericórdia. Era questão de gozá-lo maltratando-o, vendo-o sofrer, ouvindo-o gemer, não. Não era somente o gozo comum, a sensação ordinária, o que ele queria depois das palavras de Herculano, era o prazer brutal, doloroso, fora de todas as leis, de todas as normas. E havia de tê-lo, caso que custasse. Decididamente ia realizar o seu plano de fuga essa noite, ia desertar pelo mundo à procura de Aleixo. Inquieto, sobrecitado, nervoso, pôs-se a meditar. O grumete aparecia-lhe com uma feição nova, transfigurado pelos excessos do amor, degenerado, sem aquele arzinho bizonho que todos lhe admiravam, o rosto áspero, crivado de espinhas, magro, sem cor, em sem sangue nos lábios. Podera, um homem não resiste, quanto mais uma criança. Aleixo devia de estar muito acabado, via nos braços da amante da tal rapariga. Ele novo, ela mocinha na flor dos 20 anos. Via ao rolar em espasmos luxuriosos, grudado à mulher, sobre uma cama fresca e alva. Rolar e cair extenuado, crucificado morto de fraqueza. Depois a rapariga debruçava-se sobre ele, juntava boca a boca num grande beijo de reconhecimento. E no dia seguinte, nas noites, na mesma coisa. Bom crioulo desnorteava. Inconscientemente era arrastado para o mundo de ideias vagas que o não permitiam tornar uma solução pronta, definitiva. Só uma ideia conservava-se firme e clara em seu espírito. Fugir, fugir quanto antes, não esperar mais nenhum segundo. Romper os diques de seu isolamento e amanhecer na rua, no meio da cidade, longe do hospital, desse hospital de merda. Seus cálculos não podiam falhar. Deixava uma janela aberta, pretextando calor, arrumava a trova. Qual trouxa? Nem era preciso trouxa. E alta noite, descia por um cabo. As janelas que davam para os órgãos ficavam sobre um terreno anfractuoso, espécie de ladeira bronca, meio íngreme, despenhando para umas oficinas, estalei e via embaixo na ilha. Não eram, porém, tão altas que se não pudesse, embora dificilmente, com agilidade, tentar uma escalada. E bom crioulo não seria o primeiro, antes dele, outros haviam desertado por ali. Contava-se de um que rolara a montanha, sendo encontrado quase morto ao pé de uma árvore, o corpo todo cheio de pisaduras, vertendo sangue pelo nariz, veio a morrer da queda, que lhe produzira uma doença grave na espinha. O negro não teve dúvida, ergueu-se, era uma hora da madrugada, foi à casinha, para não era perceber, amarrou-na à cintura uma navalha de marinheiro que o acompanhava sempre, vestiu, por baixo da roupa branca de doente, a camisa de gola, e voltou cauteloso, perscrutando o silêncio e a escuridão. Depois foi tudo rápido, deu volta ao cabo na janela, um cababo grosso trançado. Saltou a escuridão medonha na baia e esse silêncio de arrepiar cabelo. Era a hora do sono forte e do sono pesado. As sentinelas bradavam, de instante a instante, o seu prolongado alerta, que o eco repetia no mar e em terra. Nenhuma outra voz, nenhum outro sinal de vida. A cidade iluminada, estrelada de luzes miscópicas, era como vasta necrópole na lugo e embrinquietação da noite. Bom crioulo sentia um friozinho brando, um leve bafejo matinal arrepiar-lhe a nuca. Dirigiu-se tateando, atando rente com o paredão do hospital, sem olhar para trás, sem ver nada. Tinha examinado bem o terreno antes de se aventurar, por esse modo, caminhando naquele rumo. Ia direito a uma descida pouco escabrosa. Embaixo ficava o Diti. Era preciso muita cautela, muito jeito para não precipitar-se. Foi indo, ora agachado, ora em pé, segurando aqui, segurando colar, as apalpadelas e pôde em espariu. Chegar ao cais, à beira d'água, sem o mais leve arranhão. Dava meia hora na Candelária. Uma pancada sonora e cheia que reboou longe, sotunamente, acordando os ecos. Faltava atravessar o canal, pensou bom crioulo, medindo com o olhar a extensão líquida que separava o arsenal da ilha. Paciência, um pouquinho de paciência. Devagar, encolheu-se todo por trás de um guindaste, reflexionando. Ia dar-lhe rente para o sobrado, queria ver como estava aquilo, queria fazer uma surpresa ao senhor Aleixo. E a portuguesa, já se não lembrava dela. É verdade, a portuguesa. Um relâmpago, uma dúvida passou rápida em seu espírito, deslumbrando-o. Qual? Não era possível. Que tolice! O friozinho aumentava. O relógio da Candelária, sonoro e profundo, badalou duas horas. Bom crioulo ergueu a vista para o céu. As estrelas palpitavam, a Via Láctea resplandecia, branca e tortuosa, na infinita serenidade da noite. Defronte, no arsenal, erguia-se o perfil de uma grande chaminé sombria. A água marulhava no cais monotonamente, em seu eterno fluxo e relufo. Bradavam as sentinelas a cada instante, na ilha, no arsenal, na alfândega, nos trapiches. Em toda parte o mesmo silêncio, a mesma quietação, a mesma calma profunda. A noite parecia não acabar, não ter fim, era como uma eternidade. Arrastado pela maré, um objeto ia flutuando abaixo, vagarosamente. Algum trapo velho, pensou o negro, talvez mesmo, quem sabe, algum pó. E nada de clarear, nada de amanhecer, já se ia impacientando. Que diabo fazia ele que não tomava uma resolução? Era para isso que tinha fugido, para estar ali de boca aberta, caindo de sono. Mas não havia remédio senão esperar, não havia outro jeito. Iranado? Qual? E as sentinelas? Paciência, paciência. Duas horas no relógio da Candelária. Apenas uma voz bradou, longínqua e desolada, sem eco. Aleta, bom crioulo recostou a cabeça no guindaste, um peso nas pálpebras, uma indisposição no corpo. E não obstante as coceiras, que aí vinham-lhe subindo nas pernas como um formigueiro, adormeceu ao rumorzinho da água no cais. Quando ergueu a vista, momentos depois era quase dia. Começava o tumulto de catraeiros para o lado da alfândega. Ouvia-se barulho de remos e o arquejar de uma lancha deitando vapor fora. Os órgãos, indistintos ainda na meia sombra do alvorez, e um pouco a pouco evidenciando a sua bela configuração de harmonium colossal. Uma ou outra luzinha pálida no anfiteatro da cidade. Tinha-se apagado a iluminação. No mosteiro de Bento, um sino fanhoso vibrava matinas desde as 3 horas, insistentemente, num alvoroço de igrejinha da aldeia que acorda proclamando os triunfos da cristandade. A bordo, nos navios de guerra, cometas preludiavam o hino do amanhecer. Do outro lado da baía, em Niterói, uma névoa fina, transparente, como a evaporação de um grande lago, fraldejava as montanhas, ocultando a paisagem de um extremo ao outro. E lá fora da barra, para além do Pão de Açúcar, um listrão cor-de-rosa pouco a pouco ia se tornando mais vivo, mais fulgurante no céu lívido. Bom crioulo circunvagou o olhar do modo mirado, muito surpreendido, como se estivesse num lugar estranho, e a primeira palavra que lhe veio à boca foi uma obscenidade. Ia se desgraçando. Mãos à obra. Felizmente ainda não era dia claro. Nenhum bote, nenhuma embarcação ali perto, no canal. O movimento era todo na vizinhança da alfândega, no cais dos mineiros. Passavam escaleiros de guerra. Bom crioulo escondia-se para não ser visto.
Diabo.
Tudo por causa de um grumetezinho. E de repente ouviu barulho na água. Aproximou-se. Era um bote de ganho. Até que enfim. Ora, até que enfim. A pequena embarcação vinha-se chegando para a ilha, sem todo remada por um galego de suíças meio veio. Trazia a apa no recosto do paineiro. Ludística com. Por cima de uma figura a óleo, que tanto podia ser a do grande épico como a de qualquer outra pessoa barbada, em cuja fronte se houvesse desenhado uma coroa de louro. Nessa infame gatuja, o poeta tinha o olho esquerdo vazado, o que, afinal de contas, não interessava ao negro. Quer me levar ao cais? Perguntou o bom crioulo ao português. É já, disse o homem atracando. O Luiz de Camões não dorme. Opa! E com um salto, bom crioulo embarcou. Estava, enfim, livre de perigo. Que os pariu? Daí a instante perdia-se no labirinto da cidade, marchando no seu passo largo, muito desenvolto, quebrando ruas, dobrando esquinas, bordejando. Estava um dia lindo, lindo. Um dia de galas no azul e nas montanhas. Um dia de liberdade,